Todos estamos na Semana da Informática, falando sobre TI, tecnologia da informação, softwares. Ontem conversamos com Flávio Bertolossi, que é diretor do Centro de Ciências Tecnológicas do Cesumar. Falamos sobre qualificação de mão de obra. Essa entrevista você pode acessar no nosso site com o Flávio Bertolossi. Você pode acessar pelo www.cbnmaringá.com.br. E o nosso assunto de hoje é sobre TI no Estado, a produção de softwares no Paraná. E nós vamos conversar sobre este tema com o presidente da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado. Eu vou conversar com o Sérgio Amada. Senhor Sérgio Amada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer estar com você de novo.
O setor de tecnologia da informação, softwares em especial, cresceu muito nos últimos anos em todo o país. O Estado do Paraná tem destaque nesse setor? Nós temos tantas empresas que se instalaram no Estado. É um Estado que tem agronegócio, mas também tem indústrias. A importância da TI e qual o papel dela hoje no Estado e a sua dimensão?
Na verdade, o que aconteceu de fato é a percepção da importância do setor de tecnologia da informação e comunicação nesses últimos anos, né? E isso é bastante significativo em função da pervasividade da TI nos outros segmentos econômicos. Então, quando a gente fala que hoje TI ganha uma importância, é justamente porque ela alavanca outros setores, e a partir da TI é que a gente consegue agregar mais competitividade, né, às empresas de estudo, né, que a gente costuma chamar.
Mas não é uma tarefa muito fácil, né?
Como?
Não é uma tarefa muito fácil, ou seja, essa aproximação entre empresa e TI tem sido um exercício constante.
Com certeza. Na verdade, é justamente por essa característica, né, por essa interação com o cliente, que é um outro segmento, que a TI ela acaba conhecendo o negócio do seu cliente tão bem quanto o próprio cliente, né, e passa a se tornar um corpo só. Né, e nesse sentido a gente tem conseguido um sucesso muito grande, porque a gente tem conseguido entender tão bem o negócio do nosso cliente quanto o próprio cliente, e conseguindo alavancar o negócio dele através da otimização de processos e custos. E particularmente o Estado do Paraná, ele vem fazendo a sua tarefa de casa, tanto em termos de organização e articulação, melhorando a sua expertise, né, trabalhando as suas competências internas, né, trabalhando com processo de qualidade, de certificação de processos, né, tornando a sua efetividade maior, produzindo mais, melhor, com menor custo, para que a gente possa repassar essa redução de custo também para o nosso cliente. Então, hoje o Paraná, ele figura no cenário nacional como um dos grandes expoentes em termos de qualidade e competitividade, né, passando dentro de uma linha de classificação de estados em termos de qualidade de software nos últimos 4 anos, de 13º lugar em certificações do PSBR, que é um processo de qualificação de produção de software, para a quarta posição, e talvez no ano que vem a gente já estima que a gente já esteja em segundo lugar no cenário nacional, o que é uma conquista muito grande para o estado do Paraná.
De 13º para 4º significa que nós temos um crescimento do setor e uma capacidade de interferência em maiores áreas da economia, ou seja, mais empresas e mais setores estão procurando TI, estão procurando softwares.
Exatamente, essa é a configuração, e a tendência é que quanto mais competitivo for o mercado, mais importante é essa interação entre o setor de tecnologia com a empresa.
Mas as empresas, como o senhor mesmo colocou, elas precisam ser conhecidas pelo setor. Hoje somente empresas do Estado estão trabalhando com softwares produzidos no Paraná. Quais setores hoje avançaram nos softwares, procuram softwares? Quais setores ainda são carentes?
Um dos segmentos que a gente percebe que tem usado intensivamente software é o próprio governo. A gente tem percebido uma participação de um governo eletrônico muito maior. A questão da própria Receita Federal também, ela tem evoluído bastante nessa questão. A indústria, de uma forma geral, ela tem investido fortemente em tecnologia, no sentido de agregação de valor, e não só em tecnologia em termos de gestão, mas tecnologia em termos de inovação de produto e serviço. E isso tem agregado bastante valor. Se você reparar, por exemplo, a indústria automobilística, Hoje, mais de 50% do valor de um carro é tecnologia, não é motor, não é torque, não é pneu, né, não é lataria. Né? Então, a gente tem hoje uma percepção de tecnologia muito diferenciada. Né? Na indústria de comunicação, você vê, por exemplo, a questão dos smartphones. Né? Todos eles têm como grande diferencial, não só mais o fato de você falar pelo telefone, mas as aplicações que você pode estar utilizando através de um smartphone, interagindo com o seu dia a dia e com a sua produtividade em termos profissionais. Né? Então, há vários segmentos, não dá para dizer que esse segmento ou aquele segmento tem evoluído mais ou menos. Né? Essa intensificação de tecnologia e de software nos produtos, ela tem sido muito intensa em todos os segmentos.
Mas não se pode viver mais sem tecnologia, ou seja, uma empresa que não entra nessa área, não investe em TI, não tem o software adequado à sua produção, seja ela indústria ou serviço, ela vai perder espaço no mercado, ela está fadada ao insucesso.
Infelizmente, o tempo para você evoluir em termos tecnológicos é muito curto, né? Então, hoje, competitividade é tempo. Quanto mais tempo você leva para produzir esse diferencial competitivo, que é a produtividade através de uma gestão inteligente do negócio, né? E tudo isso só é possível se você tiver uma base de informação sólida para trabalhar, né? É óbvio que você perde competitividade e o custo no médio e longo prazo é realmente você perder espaço no mercado.
Agora vamos falar de um gargalo, a mão de obra. Para todo esse crescimento, todos esses projetos, eu tenho hoje pessoas qualificadas. Poderíamos ter crescido mais se tivéssemos mais pessoas hoje formadas no setor de TI, produzindo softwares?
Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, isso não é um problema só do setor, mas ele é mais acentuado no nosso segmento em função da própria especialização da mão de obra que a gente precisa. Né? Então não basta a pessoa querer, né? Ele tem que ter uma habilidade especial, né, para que ele possa ser um profissional do setor. Então essa dificuldade nós entendemos, nós já vimos mapeando ao longo do tempo, e estamos mitigando aos poucos, no sentido de que nós não sejamos agentes passivos desse processo, mas que a gente possa construir as nossas próprias soluções. Né? Então, dentro dessa linha, a gente tem buscado algumas ações e parcerizado com alguns agentes, como o Senai, né? Como colégios, como algumas entidades, e com quem a gente vem desenvolvendo algumas ações no sentido de formar mão de obra, né, para que a gente possa estar vendo esse processo de oxigenação da mão de obra do setor de tecnologia.
Mas aí tem que ter uma aproximação da formação de mão de obra com essas características do mercado que o senhor colocou.
Com certeza. Na verdade, as tecnologias elas estão evoluindo, né, e elas têm cada vez mais a cara do jovem, né, dessa nova geração, que é muito ágil, que é muito rápida e que tem na interação, tem nessa interatividade social a sua marca registrada. Né? Então, é muito característico, né, realmente, a tecnologia ela tem evoluído e cada dia mais se parece com os usuários.
Agora, o setor é organizado, quando se fala, por exemplo, do setor de informática, setor de tecnologia da informação, nós temos programadores, temos produtores de softwares, nós temos uma série de gerentes de tecnologia, cientistas, né, formados nessa área, mas não existe uma regulamentação, não existe, por exemplo, um conselho, né, no setor. Os profissionais vivem bem sem essa relação com o mercado? Existe uma grande preocupação em organizar o setor também?
Existe uma grande polêmica com relação a isso. Algumas pessoas acham que a regulamentação é positiva, algumas pessoas acham que ela pode não ser tão positiva. Na verdade, tudo depende de como se implementa isso, né? Se essa regulamentação ela for feita com um bom senso, ela obviamente vai ser muito positiva, né? A grande questão é você dimensionar as restrições, né? Se você observar no mercado, você vai perceber que o setor de tecnologia não é feito exclusivamente de profissionais formados na área de TI. Nós temos muitos psicólogos, administradores, engenheiros, físicos, administradores, contadores, que são especialistas em algum segmento e que entenderam que precisariam otimizar seus processos, e para fazer isso eles digitalizaram esse processo, essa metodologia, a forma de trabalhar. Né? Então, o setor de tecnologia ele é formado por um conjunto de competências que não necessariamente são exclusivamente de TI. A principal inteligência está no nosso cliente, né? Ou seja, a inteligência do negócio está no cliente. É, o setor, ele produz uma mão de obra competente para transformar a competência de negócio em uma inteligência de software. Tá? Então, com isso, essa interação entre profissionais de algum segmento com profissionais de tecnologia, ela é altamente positiva. Uma regulamentação no sentido de restringir essa interação, ela pode gerar, digamos, uma lacuna. Agora, uma regulamentação que seja mais abrangente, né, que permita uma interação maior com profissionais também de outros segmentos, com certeza isso facilitaria muito e otimizaria o processo de produção de software.
Logo nós teríamos um setor que é muito mais dinâmico do que se parece e não seria um profissional fechado exclusivamente numa área, que é uma área aparentemente tecnológica, mas ele tem que ter um conhecimento muito variado.
Exatamente. A pervasividade do setor de tecnologia, de software especificamente, né, essa transversalidade, essa interação com todo e qualquer segmento da economia, ela faz com que ela tenha características muito, muito peculiares, que tem que ser respeitado também, no que tange também essa diversidade de competências e interesses, né? Então, por isso, da dificuldade de você chegar a uma conclusão muito... Não é tão óbvio assim a questão da regulamentação da profissão, justamente por essa característica.
Agora, vou fazer uma pergunta para o senhor, polêmica. O senhor considera que hoje o setor de informatização, o crescimento que os softwares estão tendo nas empresas, alguns deles inclusive transformando, né, esses softwares em controles de robôs, em sistemas inteligentes, o ser humano está sendo dispensado, a inteligência humana está sendo invadida?
Não, pelo contrário. Na verdade, nós estamos potencializando a nossa inteligência no sentido de conseguirmos otimizar resultados com menores esforços, né? E quem sabe a gente chegar naquele desejo inicial que foi que deu origem a tudo isso, de nós termos mais tempo para pensar na nossa família, para pensar em nossa vida pessoal, na qualidade de vida, né? Então esse foi o propósito, foi por isso que tecnologia nasceu, né? A gente teve aí um processo de inversão disso, em que nós nos tornamos escravos da tecnologia, workaholics, né? Que só pensamos em trabalho, levando o trabalho inclusive para casa. Mas eu acredito que agora, com o tempo, né, e com a maturidade desse processo, agora que a gente já interagiu de uma forma bastante intensa, né, nós tenhamos uma condição bastante interessante de rever esse posicionamento, rever a forma como nós desenvolvemos esse trabalho ao longo dos últimos anos, e a gente percebe uma clara tendência dos profissionais na busca de melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Então, particularmente, eu acredito que vai haver uma mudança no sentido de se pensar na tecnologia como uma provedora de qualidade de vida, né? E a tendência para os próximos anos é que as soluções tecnológicas vão nessa linha. Soluções que vão melhorar a qualidade de vida da população.
Sr. Sérgio Yamada, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson, obrigado. É um prazer estar falando para os ouvintes da CBN.
Conversei com o presidente da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. Conversei com o Sérgio Yamada. Falamos do bom momento que o setor vive no Estado, um setor que não está preocupado com a regulamentação da profissão, porque é um setor que transita por várias áreas de conhecimento, que estão buscando inteligência da informação, buscando sistemas novos, softwares, ou seja, o crescimento tecnológico, chamado inteligência cibernética. E também é um setor que hoje, segundo o senhor Sérgio Yamada, não vai substituir o ser humano, vai lhe dar mais tempo para a vida pessoal. Ele considera que os workaholics, ou seja, aqueles que trabalhavam, viciados em trabalho, estão diminuindo e que agora o setor de informação está mais a serviço do ser humano para lhe dar mais tempo para a sua vida pessoal. Estamos na Semana de Informática, essa foi mais uma entrevista sobre o setor de TI. E amanhã nós temos mais outra entrevista. Amanhã eu converso com Maurício Helpado. Nós vamos falar sobre TI nas empresas. Como que as empresas estão crescendo e se desenvolvendo dentro do setor de TI. No gerenciamento de recursos humanos, por exemplo, Maurício Helpado é o meu entrevistado nesta quarta-feira, às 3h10 da tarde.